E aí, pessoal, tá no ar mais uma edição aqui do TimbuCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Estamos começando o pós-jogo, né, de Botafogo 1, Náutico também 1. O gol do Náutico foi marcado por Jael, e o gol do Botafogo, como uma ironia do destino, foi marcado por Bismarck. Aquele mesmo Bismarck, que foi tão cogitado no Náutico por tanto tempo, não fechou com a... fechou com ninguém. Aí foi batendo Botafogo, da Paraíba. A gente vai fazer análise desse jogo a partir de agora. Estamos aqui com Clauber, Nelson e Atos. Atos tá. A câmera dele tá boa, né? Tá muito vistoso ele.
Ajeitei a câmera.
Coisa boa, rapaz. Fico feliz com isso.
Tá ótimo hoje.
E aí, gente? A gente está começando com essa análise. Lembrando que você pode acompanhar nossa live aqui através da Twitch. Tá legal? Pela Twitch você pode acompanhar o TimbuCast. Você pode se inscrever, né, se inscrever, no caso, seguir o nosso canal, ativar a notificação para sempre receber, né, conteúdo aqui do TimbuCast. E aí, pessoal, tem aquela situação: quando você tiver o conteúdo lá bonitinho, você pode dar o sub no nosso canal. Você dá o sub no TimbuCast, no canal oficial do Torcedor do Náutico, e aí você colabora, né, com o nosso trabalho. Você pode mandar o seu superchat, tem um Live Pix que está aqui disponível. Você pode mandar sua colaboração, sua mensagem vai ser exibida aqui na tela da nossa live. E você também pode ser membro aqui do TimbuCast, tanto pelo Live Pix, que o link está aqui na descrição do nosso vídeo, quanto pelo YouTube. R$ 7,99, membro apoiador, R$ 19,99, membro VIP. Esse com um ano de pagamento ganha uma camisa personalizada do TimbuCast. E aí, gente, tem um detalhe. Eu até esqueci de dizer, o Superchat também pode ser feito pelo YouTube, tá? Você tem essas duas opções para poder colaborar aqui com o TimbuCast. Bem, o Náutico, ele teve mais uma partida com empate, né? Resultado final, um contexto diferente do que aconteceu contra o Confiança. E Clauber, foi mais um jogo com dois tempos distintos, podemos dizer assim. O primeiro, até que o Botafogo pressionou, mas o Náutico parecia, digamos, mais controlando as ações. E aí, na segunda etapa, o time não conseguiu dar conta do recado. Seria isso? Que danada é isso aí, Pacini com a camisa? Tá mudo, Atos, tá mudo.
Nos stories de Felipe Neto, rapaz. Aí,
Sim,
ó,
quer dizer.
passe divulgando o Náutico aí para o mundo.
Que
Muito
bela
bem.
sua canção, viu?
É, Pacini é foda,
Cacetada de sensação, velho.
né? Passe, camisa da Adidas com essa samba canção. Puta merda, velho. Esse é o do nosso velho Pacini. Camisa do Botafogo do mundo. Pronto, pode continuar o programa agora.
Que bela combinação, viu, Pacini? Mais um grande abraço para você, meu nobre. Um dos integrantes remotos, né, distantes aqui do estado do TimbuCast. Bem, Clauber, fala aí do que tu viu desse jogo, né? Mais uma partida com dois tempos distintos, né? O Náutico parecia, apesar da pressão que tomou, ter certo controle, né, sobre o que estava acontecendo no primeiro tempo, mas no segundo tudo desandou, né?
Renato, assim, pode ter sido por uma perspectiva de dois tempos distintos, mas eu achei os dois tempos ruins do Náutico. Não gostei, diferente do, eu acho que dois tempos distintos foi muito mais o contra Confiança. Hoje foi o primeiro tempo ruim e o segundo péssimo. O primeiro foi que o Náutico fez um gol de bola parada, mas o ataque foi muito improdutivo, diferente do jogo até contra Confiança, que conseguiu criar, produzir. Hoje só foi na bola parada, né, com o gol de Jael. De resto, foi o Náutico tentando não deixar o Botafogo jogar. Conseguiu fazer isso por 15, 20 minutos, depois não conseguiu fazer mais. E foi justamente nesse momento aí que o Botafogo estava melhor que o Náutico, fez o gol. Mas aí no segundo tempo voltou ao normal. E o Náutico ainda tem o azar de ter uma falha com... tomar um gol, aquele gol merda que o Náutico gosta de tomar, né? Uma falha de Wagner, né? Na reposição de bola e depois a bola... O chute de Bismarck nem foi forte e passou entre as mãos de Wagner. Então, foi um jogo bem ruim do Náutico, um jogo bem preocupante. Acho que todo mundo está se falando aí de reforços. Tem a mensagem aí, teve uma mensagem que eu até salvei de Paulinho Farias, colocou: tá na hora de tirar o Vilhena do time. Veja, tá na hora de Gabriel
Santiago. A gente tem que falar sobre ele, né? Daqui a pouquinho a gente vai centralizar o debate no Vigueiro.
Mas assim, não tem banco, pô. Não tem banco. Não tem reserva. Vai tirar Vigueiro e vai colocar quem? Thiaguinho entra, é uma peça nula. É, Júlio entrou muito mal. É, Alisson Santos, quando entra, faz raiva. Não tem quem colocar. O Bagrinho lá que chegou, nem não sei nem por que foi pro banco hoje, nem para entrar. Então, assim, difícil. Cartaz falou em 3 contratações, acho que um volante, né? Porque acredito que seja um volante e um atacante, talvez um zagueiro, mas precisa de pelo menos 2 atacantes, porque o ataque do Náutico tá preocupante demais. E assim, eu acho que Atos até vai falar, o meu campo tem problemas, o Náutico tem problemas de criação de jogada, mas no segundo tempo o Náutico conseguiu pegar um contra-ataque. Era tomada de decisão errada de Jael, de Souza para Jael, de Jael para Vilheiro, de Vilheiro para Jael de volta, enfim. Foram muitas tomadas de decisões erradas. Assim, alguns jogadores querendo enfeitar demais. É, enfim, foi muito ruim. O jogo é até difícil para a gente colocar dar o troféu Cook hoje, porque eu não vi nada de positivo hoje. E vi muita coisa ruim e preocupante. Assim, e aí, mais preocupante ainda, talvez foi o recado que Marchiori deu, né? Cara, ele fez 3 substituições, né? Acho que só. E as 2 últimas com 44 no segundo tempo. É um claro recado de que não tem banco. Não tem banco. É, acredito que tenha sido mais um recado do que uma questão de postura dele tá achando o resultado bom. Mas vamos ver o que o Náutico vai... Esses próximos 10 dias. Né?
Nelson... contra o Confiança, a gente ficou naquela sensação de que o Náutico tinha perdido 2 pontos. Hoje a gente está com a sensação de que ganhou 1 ponto, né?
Infelizmente. Eu concordo completamente com o Cláudio. Acho que o Náutico foi muito abaixo. Já era comentários, né, quando o Marchiori foi ventilado aqui, que ele, de fato, abdicava de fazer o jogo fora de casa. Vários torcedores do ABC falaram sobre isso, que ele tinha uma postura muito de retranca mesmo. Tá começando a desenhar se isso de fato é uma limitação ou se é uma marca dele, que também não descarto, o trabalho dele ainda é muito recente, mas foi um jogo que não dá para ter um bom panorama, não. Mas é um ponto que a Atos sempre bate muito, que Série C se resolve em casa. E, querendo ou não, um ponto fora de casa com um desempenho sofrível, que foi sofrível mesmo. O segundo tempo foi um jogo horrível de se assistir, onde o Náutico não conseguiu construir nada, absolutamente nada, nenhuma triangulação de passes, nenhuma possibilidade concreta de chance de gol, mas pelo menos conseguiu pontuar, né? Saindo aliviado mesmo com essa pontuação.
Atos, porra, Atos, tá tão bonito aí na câmera, mostra a cara aí, velho.
Atos, eu no programa, não posso dar uma tragada.
Não, faz mal, inclusive.
Não vai aguentar esse Náutico com o Vigeiro em campo sem colocar uma bituca na boca, pelo amor de Deus.
O pior que eu não posso também discordar desse ponto. Cada jogo que passa, né, a gente vai voltando, tá parecendo tá cíclico, né? A gente, toda vez que as partidas vão passando, a gente vai voltando a bater nessa mesma tecla, né? De que o Náutico, ele clama por reforços, né? Ele clama por trazer peças que venham para decidir de fato, peças que venham para compor uma equipe titular, porque a gente nota que o time, ele possui deficiência em todos os setores, né? A gente tem um setor de ataque que não está rendendo, a gente tem um meio de campo que esgota no segundo tempo, a gente tem laterais que também precisam de uma reposição nesse momento. E aí, eu obviamente, a gente sabe que tem reposição para lateral, mas é uma situação que, à medida que o tempo vai passando, a gente percebe que o time pode até querer ensaiar uma evolução, mas ele esbarra na limitação técnica. Não consegue progredir. A gente percebe que o time, ele pode querer evoluir taticamente, querer ensaiar algo novo, só que até para você pensar em algo novo, você esbarra no cognitivo dos caras, véio, que são limitados. Todo jogo vai ser isso, né? Pelo visto, a gente vai ficar sempre aqui batendo nessa mesma tecla, né? Que precisa reforçar, né, Atos?
Renato, tá certo, né? Tem que reforçar, é meio que óbvio, e a gente já tá falando há muito tempo, né? O time do Náutico, ele compete na Série C. Ele compete. Estamos quantos jogos sem perder? 6 jogos?
6.
Sexto jogo. O Náutico perdeu as 2 primeiras fora de casa, e todo mundo achou ruim, né? O treinador caiu por causa disso. E o Náutico teve 3 jogos agora fora de casa e o Náutico conquistou 5 pontos. É, recuperou uma vitória que não conseguiu, né, em casa, né, naquele jogo contra o América de Natal. E mais 2 pontos de lambuja. É, o Náutico compete. O Náutico compete. O que o Náutico não faz é mandar na Série C. O Náutico não manda. E é uma Série C, eu não sei quanto está o jogo do São Bernardo nesse momento, mas eu vi que o Volta Redonda saiu à frente do placar. E o São Bernardo foi o único time que restou a ser um possível, que eu nunca acreditei nisso, na verdade. Nunca acreditei. Inclusive, todo mundo que fazia postagem, por exemplo, Luiz Brito, eu lembro que o Luiz Brito falou: ah, esse time é o São Bernardo e o resto é todo mundo japonês, como o Atos vem dizendo. E eu dizia assim: olha, nem sei se o São Bernardo é esse diferencial todo. Não sei. Talvez não seja. E já vem tropeçando, agora está perdendo em casa. Então, veja, o Náutico não manda no campeonato. E talvez seja isso que o torcedor quer. Que o time manda no campeonato. Eu acho que não é um pedido muito, muito fora da realidade. A Série C é para o Náutico meio que mandar mesmo. O Náutico tem que ser o senhor da Série C, e o Náutico não é, né? Pelo menos compete, né? Eu acho que seria o mínimo. E para poder chegar ao ponto de mandar, de a gente chegar assim e dizer assim, todos os jogos o Náutico é favorito, independente de se jogar dentro ou fora de casa, porque o Náutico hoje é favorito em todos os jogos dele. Normal. Mas muitos clubes na Série C também são favoritos quando são mandantes. Agora, fora de casa, o Náutico é sempre meio que uma zebrinha, sabe? É só olhar as odds da casa de aposta, o Náutico sempre joga ali com odds de 3,5, 4. Então, não tá nem perto de ser equilibrado. O Náutico é meio que uma zebrinha fora de casa. E se quiser mudar esse cenário, pelo menos para chegar ao ponto de jogar fora de casa com 50-50, sabe? O Náutico precisa de reforçar. Agora, eu queria levantar um... Oi.
Só, eu aproveitei a sua puxada da respiração para a gente ler aqui o superchat. Anderson Dutra
mandou é uma puxada longa, né?
É. O desempenho está no limite por conta do elenco. Sempre dizemos que o problema era dado e o elenco limitado. Agora precisa vir reforço. Veja, o problema também era dado, mas não era apenas dado. Acho que a gente precisa deixar isso sempre bem explicado aqui. Vitor Augusto, recado de Fred Flintstone está dado à diretoria. Paulinho Farias tinha mandado R$5 no Superchat, né, como a gente tinha mostrado, e já Ademilson Lima, novo membro aqui do canal. Continue seu raciocínio, Atos.
Teve um live pix que tu colocou?
Não. Ah, vem agora aqui. O Gleison Olinda mandou R$10 e disse: quem é o preparador físico do Náutico? Vocês não acham que está na hora de cobrar desse departamento? Mas veja, ô Gleison, Marquinhos só fez 3 substituições, 2 delas apenas aos 43 do segundo tempo. Em um time que possui limitações claras como o Náutico, o esgotamento físico é notório no segundo tempo. O que não é normal é você demorar a substituir. Quando você demora a substituir, você vai esgotar fisicamente o time. Não é, né? É até previsível que isso vai acontecer, sobretudo quando falta qualidade, quando você toma pressão e você tem que correr atrás da bola. Vai fazer o quê?
Olha, e aí, gente?
Fala aí.
Eu queria levantar um debate que é um debate muito arriscado, porque eu vou mergulhar num poço de ignorância. Me desculpe, mas eu vou tratar dessa forma. Vou mergulhar num poço de ignorância e estar discutindo isso. Só que, se a gente quiser entender os problemas do Náutico, a gente vai ter que discutir situações delicadas, como é que eu vou abordar agora. Pode preparar um cheque aí, que o cheque aí vai me chamar de maluco, vai...
Não, eu já favoritei uma resposta que foi a minha resposta para a discussão. Pode detonar.
Vai ser uma tristeza. Veja só. No começo do ano, na verdade, no final do ano passado, eu não queria que Souza renovasse. Por que eu não queria que Souza renovasse? Porque, na minha opinião, montar um time em torno de Souza não é fácil. Porque você vai ter que... Todos os jogadores, praticamente, vão ter que depender de Souza. A característica de cada jogador em torno dele vai ter que depender dele. Você, quando vai contratar um meia, você tem que dizer assim: porra, a gente tem Souza. Então, já limita muito. Já tem um monte de meia que não tem como jogar junto com o Souza. Porque no futebol hoje em dia, que só joga com três jogadores no meio campo, como é que você vai colocar um Diego Torres para ser meia do Náutico? Para jogar junto com o Souza? Como? Um volante também. Você não pode pegar um volante muito, muito leve, muito sem pegada. Você tem que botar um Mangabeira da vida para poder jogar junto com o Souza. Então, perceba que a montagem do elenco, ela passa por Souza. Eu não acho isso nada bom. Porque o mercado, ele não é amplo. O mercado não é fácil. E o orçamento que o Náutico ia ter para esse ano de 2023 não era nada de lá essas coisas, sabe? Era tudo muito no limite. E eu acho que isso ia dificultar o trabalho da própria montagem de elenco. Só que Souza tinha contrato, né? Também eu não queria que o Náutico tivesse uma despesa financeira muito grande em dispensar o jogador. Teve a redução do salário, pois bem, vamos lá, vamos tocar com o Souza. E no começo do ano, em janeiro, eu acho que o Náutico tinha nem estreado ainda. E eu disse o seguinte, o ano do Náutico, ele vai depender de Souza. Se Souza for muito mal, o ano do Náutico será muito ruim. Se Souza for bem, o ano do Náutico vai ser competitivo. Acontece que o ano de Souza, ele é bom. Souza tem quantos gols aí? Eu acho que já passou de 10 gols. Tem inúmeras assistências também. Só que a gente tem que ter a consciência do quão prejudicial Souza é para o time nos outros 90 minutos. E aqui eu tô falando isso, não é porque eu tô falando que Souza tem que ser sacado do time, não. Não tem. Souza não tem que ser sacado do time. Souza tem que continuar jogando pelo elenco que a gente tem hoje. Ele tem que jogar. Agora, eu preciso saber que ele prejudica o time nos outros 90 minutos. Se eu não conseguir compreender isso e assimilar isso, eu nunca vou entender porque o Náutico fica morto em campo. Principalmente na segunda etapa. Às vezes, o jogo inteiro. Então, um jogo como hoje, vamos pegar o segundo tempo de hoje. Gente, se você focar, digamos assim, eu não gosto de ir mais o jogo, eu vou ficar só olhando para Souza, você vai ver a falta de intensidade, você vai ver ele andando em campo, você vai ver que quando ele pega a bola e tenta proteger do adversário, ele não consegue, ele é muito frágil fazendo isso. O adversário sempre vai conseguir levar vantagem sobre ele. Você vai perceber que nos duelos, ele sempre perde. Na hora da marcação, ele sempre toma a decisão errada de romper as linhas. No jogo de hoje, ele fez isso inúmeras vezes. Eu estava sempre observando ele. O Náutico ia lá, formava uma linha de 5 e uma linha de 4 na frente. Quem quebrava a linha primeiro para tentar dar o bote? Souza. Não era um bom bote. E recebia um passe nas costas dele. Várias vezes o time do Botafogo conseguiu colocar essa bola entre linhas porque quem afrouxava a linha era Souza, velho. Então, vou repetir. Não estou pedindo para Souza sair do time. Porque ele não tem como sair. O Náutico não consegue produzir jogadas ofensivas. O Náutico depende da bola parada de Souza. Então ele tem que jogar. Beleza. Mas entenda, tenha consciência que não é só flores. Não é só, nossa, que jogadorzaço. Souza tá decidindo, tá levando o Náutico nas costas. Calma lá. Calma lá. Tem toda uma parte negativa que ele está deixando lá dentro de campo, velho. A gente tem que ter completa noção disso. Dito isso, beleza, ele continua como titular. Porque quando a gente quiser compreender por que o Náutico é mole no segundo tempo, se não passar por essa análise, acabou, velho. Ou vocês acham que, por exemplo, Vigênio. Vigênio não tá jogando nada. O Náutico precisa repor, precisa de um atacante no lugar dele. Mas vocês acham que se pegar um atacante melhor e colocar no lugar de Vigênio, a postura do Náutico, como foi no segundo tempo de hoje, vai mudar? Não vai. Não vai. E aí, a gente vai mudar quantos jogadores para poder mudar essa postura? O time inteiro?
Vamos lá. Ou
vai olhar para as peças que têm baixa intensidade? Porque, pessoal, a gente pode discutir aqui uma baixa intensidade de Vitor Ferraz. A intensidade de Souza ela é zero, velho. A de Vitor Ferraz é baixa. A de Souza é zero. Só que Vitor Ferraz ainda está jogando lá na lateral direita, numa composição de linha de 5. Então ele fica um pouco isolado, sabe? Souza não. Souza tá compondo o meio campo que tem três peças. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente, dê graças a Deus, da evolução de Mangabeira. Porque Mangabeira, ele tá virando o rei do meio campo. Ele agora tá abrindo os braços dizendo essa porra daqui.
Ótimo.
É comigo.
Tu falou meio campo de três, foi?
Sim.
Não, na verdade só tem dois, né?
É.
Mangabeira e Souza.
Os comentários,
eu ia até sugerir.
Eu estou separando os comentários que são importantes aqui para o debate. Estou separando os comentários.
Eu ia sugerir o seguinte, veja. Gabriel Santiago caiu muito de rendimento. Velho, muda a configuração desse atira, deixa de jogar com três atacantes, joga com dois e três jogadores no meio campo. Que talvez potencialize Souza, potencialize Gabriel Santiago. Porque do jeito que tá, matou Gabriel Santiago.
Desculpa, Cláudio, vê essa mensagem. Acho que é que Souza arme o time pra começar. Souza nunca armou o time. Desculpa, velho. Já é hoje. Fez uns quatro facão e Souza não mandou a bola pra ele. A bola no pé de Souza, pô. Jael,
que aqui,
pô,
Jael reclamou demais. E com razão. Pô,
não, sim, no outro lance, ele fez de novo e Souza não mandou a bola não. Gente, qual é o lance que Souza tá colocando um monte de jogador na cara do gol? Isso não acontece, gente.
Só na bola parada mesmo.
É só bola parada. Mas veja, perceba que tudo que eu tô falando aqui, eu não tô pedindo pra sacar ele do time, porque a forma que foi criado o elenco e a forma que foi criado o time, hoje a gente é dependente dele. Agora, para compreender os nossos problemas, a gente precisa saber do prejuízo que ele deixa ao time por não ter intensidade, por andar em campo. A gente precisa saber disso. Aí o Mendonça aqui, ele continua. Atos quer que Souza arme o time, ele não arma. Faça gols, ele faz. Seja o homem de toda uma parada. Ele é. Souza hoje é o melhor kicker do mundo. Só que não tem essa posição no futebol, né? Mas ele é o melhor kicker do mundo. Chutando a bola, ele é o melhor do mundo. Aí falou aqui, e ainda seja o volante marcador? Porra! Na verdade, essa é a função dele. Se ele tá jogando de volante, ele tem que ser um volante marcador. Ou pelo menos um pouco marcador. Eu sei que ele é segundo volante. Ele não precisa ser o Mangabeira da vida. Mas olhe como o torcedor, ele dá total liberdade pra Souza. Ele não, o torcedor acha que Souza não precisa ser o segundo volante, pô. Que Souza não precisa marcar nada. Então acabou o time, pô. Como o Cabo acabou de dizer, se o time tá jogando com o Gabriel Santiago, desprende muito, e é só dois jogar no meio campo, acabou, velho. E olha que isso tudo, porque o Mangabeira tá jogando demais. Mangabeira criou uma confiança. Vou passar pra tu agora, Nelson. Mangabeira criou uma confiança que, cara... Pô, velho, eu vi Cleison fazer isso no Naldo, que é do tempo mais antigo. É quando o jogador abre os braços e diz, isso aqui é meu. Mangabeira no começo não fazia isso. Ele criou uma confiança que o meio campo é dele. Então ele tá sobrando. Ele tá sobrando. Porque se não fosse isso, se fosse o Mangabeira no começo do ano, olha, a gente, olha. Com o Mangabeira e Souza no meio campo.
Olha, antes de Nelson falar, deixa eu repassar alguns comentários aqui que vão dar vão fomentar toda a parte do debate. E dizer o seguinte, tem uma galerinha aqui no chat que tá partindo já para uma postura meio agressiva. Discordar pode. Quem quiser partir para esse lado agressivo, eu vou bloquear. Eu não vou nem falar duas vezes. Você que tá aí falando, você tá falando merda.
Me xingar, Atos, deixa Atos xingar de volta. Aí, assim, Atos xinga de volta e bloqueia. Pra aprender a ter educação.
Tu vai dizer assim, você tá falando muita merda. Muda o assunto, pô. Porra, meu irmão, 5 anos de TimbuCast, a galera não entendeu. Quem manda aqui é a gente, velho. Que você não tem autoridade para mandar em nada. Quem manda no programa é a gente que fala o que
se
a gente
quiser. Se quiser falar do esporte agora, ele vai falar.
Exatamente,
pô. Quem manda é ele aqui.
Mas vamos dar importância a quem está estimulando o bom debate. Rodrigo Ribeiro, ele disse logo no começo aqui, o problema não é Souza estar velho e cansado, o problema é ter Souza e Vitor Ferraz cansados sem reposição. É uma visão.
Eu concordo, mas não para só isso.
Não, eu estou entendendo que acho
só
que
é piora, só piora.
Ele fala da montagem do elenco. Mas vamos lá. Admilton, ok, Atos, já entendi sua tese, mas o problema tem solução sim. Souza sair na maioria dos jogos depois dos 25 do segundo tempo, pouco mais ou um pouco menos. O ano dele é espetacular. Douglas Bittencourt, dê mais opções na frente para Souza, opções de verdade, ele tá fazendo milagre nesse time. Bote ele 10 e Mangabeira, mais Haldinei da vida. Só que ele não tem a bola, como o Atos citou aqui.
A turma tá exagerando muito. Veja só, eu tô aqui colocando meu ponto, mexendo no vespeiro, e mesmo assim eu tenho a humildade de dizer, eu não tô querendo Souza no banco. Eu quero o Souza titular, mas a torcida, velho, ela tá cega, achando que Souza é o Pelé desse time do Náutico, velho. Entendeu? Tudo bem.
Olha, o Matheus Oliveira perguntou quais nomes de reforço na pauta da diretoria. Daqui a pouquinho a gente fala isso, né? Gaba do Confiança era uma boa era, mas não tem grana pra isso, não. Cadê, meu Deus?
Eu acho que nem pode se transferir mais, né? Pra Série C.
Que é Gard Mendonça? Souza não tem culpa, pois é vítima do esquema de jogo desse entregador de camisa. O time não pode jogar com um volante. É aquela questão do esquema que a gente estava falando. O Wagner Santiago, Atos tem razão em parte, mas existe uma estratégia com todos os defeitos que vem dando certo. e numa Série C, bola parada, ela resolve.
Não, gente, não vem dando só certo.
Marchiori virou entregador de camisa já, foi?
É, pois é. Foi meio...
Marchiori, três jogos.
Quatro jogos.
E 12 pontos conquistou 8, sendo 3 fora de casa. Porra, veja. Você pode...
Eu tô dizendo, e 3 gols sofridos só.
É, você, não é incriticável, não. Ele pode ser criticado completamente, mas calma. Veja, esse início de trabalho de Marchiori é muito bom diante do elenco que ele tem hoje à disposição. Mas pode continuar aí, Yati.
Olha, não, é porque o Wagner ele falou. Mas existe uma estratégia que, com todos os defeitos, vem dando certo. Aí a questão, esse é o ponto. Não vem dando só certo. Porque se tivesse dando certo, ele tinha intensidade para poder jogar o segundo tempo, pô. Às vezes até o primeiro. Gente, eu só tô falando para vocês entender o seguinte. Souza tá muito bem na bola parada? Tá. Mas entenda que também tem parte negativa que ele entrega em campo. Ele entrega muita coisa negativa. E a falta de intensidade dele afeta os outros jogadores, velho. Afeta outros jogadores. Os jogadores que estão em torno dele são prejudicados por causa dessa moleza em campo, dessa falta de intensidade. Pô, meu irmão, chega o final do jogo, velho, se não for Mangabeira ali dando bola, velho, o Náutico tá ferrado, porque se depender de Souza, o Náutico não vai conseguir roubar uma bola, o Náutico não vai ganhar um combate, o Náutico não vai conseguir proteger uma bola. Até na proteção de bola, a Souza é muito frágil. É o que eu tô dizendo, faça um teste. Esqueça o jogo e diga: hoje eu vou ficar focado só em Souza para poder ver o comportamento dele no campo. Se vocês fizerem isso, vocês vão observar o que eu tô falando.
Ó, tem aqui o Marcelo Carneiro de Albuquerque. Ferraz tem que ser colocado no meio de campo. Souza só precisa jogar até os 15 do segundo tempo. Cícera Cirilo. Paciência com esse time. Tava vendo aqui que jogo feio. Credo, manda um abraço para mim. Tô na cidade de Mirandiba, no sertão. Grande cidade de Mirandiba. Cidade de Mirandiba fica pertinho ali de Salgueiro, mais ou menos perto de Salgueiro, Serra Talhada, Mirandiba, sertão aqui do estado. Por favor, Nelson, me perdoe,
restringindo
o seu espaço de fala, Detone.
Agora, Watch, eu concordo quando você fala que Souza compromete o time, mas você também não acha que daria para ele ser melhor utilizado em que o esquema fosse realmente voltado para ele? Porque, tipo, Souza como segundo volante, ele de fato é danoso, mas a bola parada dele, assim... Não tem um número exato, mas provavelmente é a melhor do Brasil hoje em dia. Eu não vejo nenhum jogador contribuindo tanto a bola parada como ele. E hoje é o segredo do Náutico, da produção ofensiva. Eu sei que ele não é para ir para o banco, mas se o Náutico conseguir fazer uma forma em que preserve o físico dele, porque realmente, dá 30 minutos do primeiro tempo, ele já perde toda a força de combate que ele pouco tem. Mas, eu acho que dá para melhorar.
Mas já entendeu como até na sua colocação já é limitador.
Isso eu concordo.
Já é limitador. Então, existe o quê? 1 milhão de formas de jogar, 1 milhão de táticas. A partir do momento que você tem Souza, já corta 90%, isso. Velho.
Porque ele já tem que fazer aquela função que está meio que extinta no futebol, do terceiro homem do meio de campo. Porque é ali que ele tem que estar.
Ou colocar ele como camisa número 10 e ele não voltar mais. Inclusive, foi um dos melhores jogos dele que ele teve, que teve com a camisa nota, porque ele jogou nessa posição, e a gente insiste em não colocar ele. Agora, eu não posso cobrar isso do treinador também, velho. Porque o treinador chegou, pegou o Náutico, jogando de uma forma tática que não estava dando certo. Ele mudou e o Náutico parou de perder os jogos.
Isso é verdade.
Como é que eu vou dizer agora? Marchiori, mude seu esquema tático, que ele joga com a linha de 5 atrás, ele joga com 3 zagueiros. Jogue com o Souza centralizado. O Marchiori está jogando com o Vigiero centralizado. Para quem não percebeu, outra coisa. Parem de falar que o Náutico está jogando com ponta. O Náutico não joga com ponta mais, velho. Desde que Marchiori... Vigiero não é ponta mais. Vigiero não é ponta. Vigiero está jogando atrás de Jael. Será que vocês não estão observando isso? Aí ele cai por um lado e cai pelo outro. É assim, é Jael centralizado, Vigiero atrás. Aí Vigiero vai cair pelo lado de Jael aqui e vai cair pelo lado de Jael aqui, dependendo da situação do jogo. Quando começou o jogo, foi incrível como o Vigiero foi. Cadê Jael? Vou ali para trás dele. Porque é o formato que o Náutico joga hoje. O Náutico não joga mais com o Vigiero na ponta. Não joga. Então, parece que nesse esquema tático não dá para botar Souza ali. Porque esse lugar está sendo ocupado pelo segundo atacante, digamos assim, que hoje é Vigiero. Então, como é que eu vou cobrar... Dizer assim, o Náutico só vai jogar bem se colocar Souza de 10 para poder ele não ter necessidade de marcar e tal, e tal, e tal. Aí o McLeod precisa abrir mão do esquema que ele está colocando e está impedindo o Náutico de perder jogos. É complicado, é limitador.
Bem, eu estou compreendendo completamente essa opinião de Atos. Agora está faltando o Cláudio falar. Diz aí, Cláudio.
Não, eu acho que tem que mudar. Como eu falei até um pouco antes, eu mudaria a configuração desse meio-campo ataque. Tentaria algo diferente aí. E concordo, acho que o Souza teria que ficar mais de 10 mesmo. Aí não sei se tirar Gabriel Santiago ou deixar Gabriel Santiago e Souza em linha e povoar mais o meio-campo, não sei. Mas eu mudaria a configuração. Acho que essa linha de 5 agora não dá para mudar. Eu não estou dizendo as peças, não. Estou dizendo a formação, essa linha de 5 ali. Do meio para frente tem que mudar alguma coisa. E agora o Marquinhos vai ter esse tempo, né? São 10 dias aí até o próximo jogo. Agora ele vai ter que ir para um jogo em casa, então ele vai ter o tempo de testar alguma coisa. Então pode ser esse momento importante. Acredito que ele não deve estar satisfeito com a produção do time, porque hoje foi perto de zero a produção.
Olha essa mensagem do Luiz Miguel. Olha essa mensagem do Luiz Miguel. Luiz Miguel colocou aqui: Atos, qual seria a solução então? Já que ele não pode sair do time e também não tem intensidade para jogar. Não seria um pouco contraditório? É óbvio que é contraditório. Souza é uma contradição ambulante. Agora, a minha opinião não é só que ele tem que jogar e ele não tem intensidade. Vamos remontar o ano passado? Eu disse não renova com ele para não acontecer situações como essa daí. É disso que eu estou falando. Quando eu disse que era difícil formar um elenco e um time em torno de Souza, tá aí. É por situações, é para não criar situações contraditórias como essa, de um jogador que é decisivo na bola parada. A gente tá, hoje a gente depende disso, no mesmo tempo que ele prejudica o time como um completo por falta de intensidade. A contradição foi criada quando você tem Souza como o principal jogador do time, o maior salário. E outra, vamos lembrar que Souza ainda é o maior salário do Náutico, tá? Não vamos tratar ele como se fosse um cara que ganhasse pouco, tal. Então, existe uma cobrança em torno dele também, em torno do que ele representa e do salário que ele ganha.
Processo Souza... aqui, ele tá suspenso do próximo jogo porque ele tomou o cartão amarelo no primeiro tempo, né? Foi o terceiro?
Eu tô doido pra que Souza não jogue no jogo pra eu ver como é que o Náutico se comporta.
Mas eu não... Confesso que... Segundo o gol, ele tomou um amarelo contra o Pouso Alegre hoje, né?
É, segundo gol só tem um aqui.
É, e o segundo hoje. Acho que.
Pois bem, feito o debate, né, em torno de Souza, não adianta porque a gente nunca vai conseguir chegar num consenso, né? Enquanto tem gente que concorda no chat, tem gente que vai discordar, tem gente que não está opinando no chat. São mais de 1.500 pessoas, se bobear, que estão aqui assistindo o TimbuCast nesse momento. E a gente não vai conseguir chegar no consenso de maneira alguma, mas foi um debate muito produtivo, pelo menos aqui na minha visão. Agora, sabe o que é produtivo também para quem está acompanhando aqui o TimbuCast? Você não deixar de fazer a sua aposta na Bet Nacional. Você se cadastra no link que está aqui na descrição do nosso vídeo, faz o teu cadastro, usa o código do TimbuCast e aí parte para as tuas apostas. Lembrando, pagamento, saque, tudo via Pix. Você pode também fazer o seu depósito com essa modalidade. O site super tranquilo para você mexer. Tudo isso com a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, parceiros aqui do canal oficial do torcedor do Náutico. Gente, vamos falar de duas peças hoje. Eu queria trazer um destaque aqui para Jael, né, que deixou dele agora voltando a ser titular, né, depois de ter sido suspenso.
Renato, antes de passar para o próximo tema, porque eu vou acabar esquecendo, eu queria colocar uma situação que eu vi no jogo assim. É uma bobagem, é só curiosidade. Mas eu achei isso aqui tão estranho. Peraí, deixa eu tentar compartilhar. Só um segundo. Peraí. Imagens. Peraí, só um segundo aqui.
Manda tu mandar, deixar o like aí, né?
Jefferson deu um esporro na gente e ele tá certo, viu? Ele tá certo. Quase 1.000 dispositivos conectados e a galera não deixa o like, velho. Pelo amor de Deus, gente. Não cai o dedo, não, se tu dá um like no vídeo, não. Oxi.
Peraí, agora vai. Cadê? Hein? Peraí, tô tentando. A janela. Pô, velho, cadê, velho? Não tô conseguindo aqui colocar.
Foi o lance de julho.
Não. É uma bobagem, achei. Vê se dá pra ver aí.
Ok, os dois cobrando, né?
Os dois
na... Danada é isso, porra.
É que eu não tô conseguindo ver o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo agora a imagem do jogo?
Sim. Agora, sim. Agora estamos.
Eu pergunto a vocês. Souza hoje, como o Nelson colocou e eu enfatizei, deve ser o melhor cobrador de falta do mundo. De bola parada. Gente, por que é que Diego Matos, que é lateral esquerdo, tá aí, velho? Vai enganar quem? Gente, pelo amor de Deus. Meu irmão, o cara é lá da outra ponta, pô. O que é que ele tá fazendo aí? E o pior é que eu quis te dar o print logo nesse... Eu quis garantir o print aqui nesse momento. Mas ele vai, ele recua mais, ele sai do campo, ele chega perto daquela caminhoneta que tá ali, ó. Meu irmão, pra tomar distância pra bater. Quem acha que Diego Matos vai bater a porra desse escanteio, velho? Ninguém, velho. Só faz perder um jogador na reposição, um jogador dentro da área, qualquer coisa.
Olha, Cláudio, fala um pouquinho agora, deixa eu retomar aqui. Fala um pouquinho agora sobre essa parte de Jael, nesse retorno dele. Jael, ele foi muito contestado, né, no começo da temporada, mas isso diminuiu demais, né? Diminuiu muito mesmo. Assim, no último jogo, inclusive, nos aflitos, ele chegou a ser aplaudido, né? Bastante aplaudido na saída dele. E hoje deixou mais uma vez o gol, né? Renan Siqueira também fazendo papel defensivo, que pelo menos me agradou um pouco mais. Fala um pouquinho sobre esses dois.
Já foi bem, na medida do possível. Além do gol, ele foi bem participativo, ganhou aquelas bolas, né? Muitas bolas que eram jogadas após o meio campo. Ele conseguiu ganhar algumas, saía da área para articular jogadas. Entrou na área e Souza não passou a bola, teve esse lance que a gente citou aí. Acho que é uma partida boa, Renan também. Renan às vezes dá alguns sustos, mas está se mostrando uma peça boa pelo lado esquerdo. Mas eu acho que Jael, o torcedor tem que entender isso. A função de Jael é essa. Espere Jael finalizando 8 bolas a gol, correndo o campo todo, fazendo muito, não. O estilo que historicamente dá certo o Náutico. Jael é outro estilo, e dentro do que ele se propõe a fazer, ele vem fazendo bem. Hoje fez bem, mais uma vez. Então, assim, acho que hoje não tem mais um questionamento sobre a titularidade dele. Um gol importante, quem sabe ele não consiga ter uma sequência. Ele fez o gol antes daquele jogo ser suspenso, né? Volta fazendo outro gol, então já são 2 jogos seguidos fazendo gol. Acho que é importante para ele ter confiança. E no gol que ele faz, ele ainda é puxado, né? Se o árbitro quisesse ali, se não fosse gol, era pênalti ali.
Ele foi puxado depois do gol. Ele conseguiu ser puxado antes do gol. Aí fez o gol e foi puxado na hora de comemorar. O cara puxou a camisa dele. Tipo, não vai comemorar, não.
E Renan deu um carrinho nele, tu viu? Na comemoração. Deu um
carrinho. Ele teve que o carrinho de Renan. Meu irmão, a vida de Jael não é fácil.
Tá difícil. Tá difícil demais.
E Renan?
Renan só botou um gol, né? Logo no começo do jogo. Isso, verdade. Um lance bem importante, ele conseguiu salvar, vibrou bastante até, parecia...
Exagerado, Cazuza demais ali.
Parecia Júlio pra cima de Sabino.
Não ia nem pro gol ali.
E aí, Atos? Nosso Cruel. O artilheiro nunca morre.
Meu irmão, eu sou fã do Cruel, velho. Eu sou fã do Cruel e a torcida do Náutico tentou boicotar o Jael. A torcida do Náutico é... Olha, olho nessa torcida, viu? A torcida com sua impaciência, com sua... Eu ia falar um palavrão, porque a expressão em inglês é um palavrão, mas enfim, com sua dor de quê? Dor de corno, porque foi rebaixado, tenta acabar com qualquer coisa que vem pela frente. E tentou acabar com o Jael. Desde a chegada de Jael, que a torcida tá ali, provocando, criando situações... E Jael tá fazendo uma temporada no Náutico muito ok. Muito ok. Muito justa. Muito justa, velho. Toda bola que chega nele, ele participa da maneira correta. Teve alguns jogos que ele foi mal, teve. Mas, na média, ele sempre participa muito bem das jogadas, velho. Agora, todo mundo fala que o Náutico não consegue criar nada. E ninguém dá o desconto pro centroavante. Ninguém dá o desconto pro centroavante. Ah, o Náutico não cria nada. O Náutico só faz gol de bola parada. E ninguém está preparado para dar um descontinho para o centroavante, porque o centroavante depende de criação. Ele depende que o time produza jogadas, tenha um volume alto, para poder ele sempre participar. Mas, quando chega na hora de dar um desconto para o centroavante, ninguém dá. Então, eu estou fechado com o Cruel. Acho que é um jogador muito útil para uma Série C. E eu acho que quando chegar no, nos momentos mais decisivos, é, a gente vai levantar a mão pro céu e agradecer de Jael estar no time. Porque, meu amigo, quadrangular final ali, Náutico e Ipiranga, 0-0, 30 minutos do segundo tempo, eu quero que Jael seja meu atacante e que esteja lá dentro da área. Eu não vou querer depender de Júlio, não.
E, Atos, e aí, tem um ponto também que eu acho que a torcida Náutico colocou na cabeça, né, que camisa 9, é, mais paradão, não dá certo. Ele, assim, tivemos alguns nomes que colaboraram com isso, porque o Náutico, historicamente, ele não contrata essa peça, ele não investe em um 9 fixo. Um 9 fixo de grande investimento que eu lembro que o Náutico teve, tirando a Oliveira, foi Somália. E Somália estava rendendo bem aqui. O problema de Somália foi uma declaração dele que ele botou para atorar no Náutico e acabou saindo. Mas tirando Somália, as nível de contratações para a camisa 9 do Náutico eram sempre apostas muito abaixo do que a gente precisava. Aí a torcida do Náutico já criou uma rejeição automática para um tipo de jogador nesse estilo. São raros jogadores que conseguem superar, e eu não falo que ele nem precisa jogar um rendimento absurdo. Mas, assim, Jael não tem motivos para ter tanta rejeição. Teve o lance do pênalti, claro, ali, assim, o momento faz sentido ter uma rejeição por conta daquilo, mesmo eu achando natural o time dar moral para o camisa 9 bater um pênalti naquela oportunidade, que ele errou, e é um absurdo ele ter perdido, mas... É um rendimento muito satisfatório para um camisa 9 que está lá fazendo gol de cabeça, que o Náutico também normalmente tem essa dificuldade, e a gente sabe que saímos da C em 2019 muito por essa jogada, e tem um Jael que está voando nesse fundamento, eu não vejo muito motivo para estar com rejeição contra ele, não.
Ô, Nelson, tu não acha que o torcedor, porque o torcedor do Náutico, ele olha sempre para o gramado dos outros. Sempre.
Gol do Volta Redonda. 2-0.
Olha aí, ó.
Nossa, São Bernardo.
Olha, tem uma...
Ricardo Xavier.
Olha, eu vou dizer...
Ricardo Xavier jogou bola.
O São Bernardo é praticamente... Eu vou chamar de líder, né? Não era líder de fato, mas... Era líder desde o começo do campeonato. É o time que a turma acha que é o time diferenciado da Série B. O Volta Redonda é um time muito limitado. A gente viu aqui nos aflitos. Eu vou dizer uma coisa para vocês de experiência que eu tenho no ramo das apostas há mais de 15 anos. A tal da segunda-feira, com o jogo isolado, meu amigo, corra. Corra. Porque, olha, para dar uma zebra na segunda-feira com o jogo isolado, é foda, meu amigo. Hoje à noite não teve jogo assim. Teve o jogo do Náutico, teve o jogo do CSA que foi adiado. Mas dá para chamar de jogo isolado. Não é uma rodada com 50 jogos, 60 jogos. Então o volume de apostas em jogos assim costuma aumentar. E a casa sempre leva vantagem quando isso acontece.
E por enquanto, só o Paysandu como mandante venceu. Todos os outros jogos, empate isso. Ou vitória do visitante, e o jogo do CSA que foi adiado, né? Faltou um jogo, mas... outro lado, São Bernardo, terceiro jogo sem ganhar, né? Duas derrotas de empate, caso confirme.
E esse segundo gol do Volta Redonda foi falha de Alex Alves.
Eu ia perguntar uma coisa a Nelson, ia provocar, na verdade. Nelson, vê só, o torcedor do Náutico, ele gosta muito, mas na verdade, todo torcedor faz isso. Isso me irrita muito, que é sempre olhar para os outros. Sempre olha o gramado dos outros. O gramado dos outros sempre é mais verde. E, tipo, beleza você dizer assim, ah, fulano tem um jogador melhor do que o que a gente tem aqui. Mas, pô, é o melhor quanto? Se ele for o melhor, tipo, ah, o cara é duas, três vezes melhor. Beleza, aí tá tudo bem. É o correto, é o natural do torcedor querer sempre o melhor pro seu time e desejar o melhor. Agora, às vezes, é muito pouco, pô. Por exemplo, eu vi hoje gente falando de Bismarck. O cara foi o primeiro gol depois de 3 anos, velho. Com falha do goleiro. Porra, velho. O cara mal joga. Ele não joga 90 minutos de jogo. Ele joga 45, 30. Ninguém sabe nem a condição dele. Pode ser um Geovânio da vida que não aguenta jogar 25 minutos. E a turma já sabe, ah, não, ele é melhor do que o Vigeiro. Pô, o melhor quanto? É 5 vezes melhor que o Vigeiro? Se for, beleza. Traz o cara. Mas, pô, ele tem um gol, velho, nos últimos 3 anos. Repito, com falha do goleiro. E outra, vocês aí, que durante esses últimos meses, em alguns momentos, criaram problema junto com o Jael, eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo da Paraíba olhou pro Jael hoje e pensou, se a gente tem Jael no time, a gente tinha goleado hoje.
Verdade.
Isso eu também acho. Verdade.
Eu também acho.
E sobre essa necessidade de comparar os qualquer um com o nosso, Otis, eu também acho que você está certo nisso. Porque a gente não precisa mais de jogador. É, eu fiz até um tweet quando o Berguinho foi anunciado, fazendo uma certa crítica à contratação. Porque, assim, jogador para colocar a gente já tem. O Náutico, por exemplo, o Berguinho é a sétima opção que o Náutico vai tentar para ocupar a ponta direita. Tudo bem que Caião a gente perdeu por lesão, mas a gente já vai na sétima tentativa nessa temporada, para a ponta direita. Então, assim, jogador, para estar no elenco, eu acho que a gente já tem. Não é momento de estar procurando um jogador que vai ser uma opção. A não ser que fosse, assim, uma aposta muito, muito absurda. Alguém que tivesse na Série D com uma baixa idade, um salário acessível e estivesse voando. É, sei lá... É... Não sei, não estou acompanhando para falar. Mas, assim, contratar um jogador que vai agregar pouco, por isso que minha rejeição foi a Berguinho. Ele pode começar a jogar um nível absurdo. Mas, assim, não é o perfil que a gente precisa. Então, Bismarck, Berguinho seria algo muito próximo. Eu acho que a gente precisa de um jogador que chegue, pegue a camisa e seja o dono da posição. Você, é o ponta direito que a gente quer, tome aqui o número, jogue e você vai ser o titular. É isso que o Náutico está precisando.
É, Gus Barbosa, Souza, Manga, Ferraz no meio, Gabriel e Jael. Isso aqui é a sugestão. Gente,
do Ferraz, meio, Ferraz e Souza não tem como jogar.
Fica muito pesado, junto, né? Fica muito pesado no meio de campo, né?
A gente já quer competir. A gente tá tentando arrumar maneira de competir mais. Vocês querem botar Ferraz no meio, velho.
E aí tem o Matheus com aquela pergunta que eu tinha deixado para justamente nesse momento aqui, ó. Quais nomes de reforço estão na pauta da diretoria? E ele fala sobre Negueba. A gente respondeu na questão do Negueba. Agora, nome em pauta da diretoria? Tem alguém, Cláudio?
Tem. No momento, assim, deve ter, né? Mas assim, não tem vazado.
Não, é nome vazado.
O Cartacho falou sobre mais duas chegadas, né?
Duas a três.
Não, mas ele falou duas agora, que já tá pra chegar já. Do mesmo jeito que ele falou.
Não foi Berguinho e Elton?
Não, acho que.
Ele falou hoje, foi? Mas... Ele
falou novamente. Me mandaram isso, eu tenho que checar, mas enfim.
O Negueba já fez 8 jogos na Série C, então esqueça
o Negueba. Se foi isso. Se for isso, veja só, eu não estou muito animado quando dizem, ah, não, logo que vai anunciar jogador. O que eu quero é que o conselho aprove o dinheiro da liga e o executivo coloque a mão no dinheiro e o Náutico diga, vou contratar baseado nesse dinheiro aqui. Porque bate no que o Nelson acabou de dizer. Não é para trazer mais um, porra. A gente quer um cara diferenciado, porra. Pelo menos que seja duas vezes melhor do que o que a gente já tem.
Vocês falando de contratação. Falando de contratação, eu tava vendo aqui do Benê Casagrande. Marinho e Flamengo. Rescisão amigável. Ele vai receber salário de junho integral, verba rescisória, 13º proporcional, 20% da FGTS. Fortaleza está pagando $400 mil ao Flamengo pela liberação. E segundo ele, o Benê, o acordo de Marinho com Fortaleza: 500 mil de salário. 30 meses de contrato, 2 anos e meio, e 5 milhões em luvas para Marinho.
Eu acho isso uma loucura, eu já discuti isso com o Nelson já.
Meu amigo, meu velho.
Não sobre Marinho, Marinho eu acho uma loucura também.
Fortaleza é estribado, acho... vendeu o Moisés, agora tá cheio de dinheiro no bolso.
Eu sei, mas acontece que, enfim, isso é uma outra discussão, eu acho que...
Cacete,
bicho. O time como o Fortaleza tá voando, tá, mas sempre vai ter uns 30% de chance de cair, velho. Não tem como. Não tem como você mudar a realidade, infelizmente, de uma região de uma hora pra outra. Um time nordestino, ele sempre vai ter uns 30% de chance de cair. O Fortaleza não tá no patamar do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, pra mim, pode fazer o que for. Porque a chance do Atlético Paranaense cair, ela é muito baixa. Muito baixa. Um time como o Fortaleza pode... Tem um ano bom, Libertadores e tal, mas sempre vai ter 30% de chance de cair. E o ano passado, o Fortaleza quase caiu, velho. É porque a recuperação foi tão magnífica que ainda pegou vaga na Libertadores. Mas isso não acontece sempre, não. Isso não acontece sempre, velho. O time que vira o primeiro turno na lanterna e ainda com a diferença de pontos grande para o segundo, para o 19º, esse time cai, pô. Foi um milagre que aconteceu ali com o Fortaleza.
Temos aqui, ó. Thiago Tavares mandou cigarros disso. Náutico tem 3 jogadores a menos para ajudar na marcação. Ferraz, Souza e Carlinha. Sobrecarrega os demais. Quem tiver explicação aí para o terceiro nome, eu não.
Zero ideia. Aí ficou difícil.
Agora,
é só pegar um jogador fraco. Vamos pegar um jogador fraco aqui pra tentar adivinhar quem é Carlinha. Deve ser... Não, o Divan não é porque é zagueiro, né?
Carlinha. Gabriel Santiago, Vilheiro... O resto é zagueiro, defensor.
Meu irmão, se for a esposa de algum jogador, faz muita sacanagem. Vou dar moral. Vou torcer para que não
seja. Tá, mas deixa, deve ser isso. Mas
é melhor passar o assunto.
É.
Sim, é um ponto que eu achei que vale o destaque.
Desculpa, Nelson, falando que Carlinhos é Jael. Mas se for Jael, velho, pelo amor de Deus, né? Não é a responsabilidade dele. Felipe Pires falou que é Jael.
Para tudo aí!
Aqui, ó. Pera aí.
Para tudo aí.
Pera aí. Pô, essa porra não para não, é.
Tem que parar, né, porra?
Eu tenho que botar um negócio pra não repetir, pô. É porque tinha um superchat considerável aqui do Lucas Veras. A torcida precisa relaxar mais. Sem contratações, estamos somando pontos e fazendo jogos disputados fora de casa. Os outros são mais fracos que o Timba. Aqui a mensagem do Lucas Veras, que mandou um belo
superchat. Eu acho isso perigoso.
É relaxar, não acho legal, não. Olha o Thiago Tavares, o que ele disse, ó. Carlinha não, Jael. Muito triste.
Mas veja, aí eu discordo essa questão de Jael, até porque não é a responsabilidade dele. Ele tá atento ali, mas sim. Souza e Vitor Ferraz são muito mais problemáticos do que já é, né, no quesito marcação.
Rapaz, inclusive, eu coloquei esse para de João Kleber, são 11 da noite, mais 14 minutos, numa segunda-feira, e esse era o horário clássico de João Kleber na rede TV, né? O para era exatamente...
Vai voltar? Teste de fidelidade,
era, vai voltar. Era a concorrência com a tela quente, era a concorrência com a tela quente, porra.
Mas que vai ser de quarta agora para concorrer com o futebol da Globo.
Com o futebol. Rapaz... É.
Lembra que Luciana Gimenez botava o desfile de
lingerie.
Intervalo do jogo.
Olha, se pegar o futebol feminino, vence. Infelizmente, essa é a realidade.
Olha, vai ser uma verdade.
Não, pô, era mentira minha. É. A audiência caiu pela metade, pô. Pô, eu não sabia. Eu fiquei sabendo depois. A Globo colocou o futebol feminino domingo, 4 horas da tarde, foi?
Foi.
Mas foi por causa da situação que não tinha jogo, tal. Tá? Ela não vai fazer isso sempre.
Ela vai o jogo da semana que vem vai ser pela manhã. Olha, mas todo mundo fala que aquele programinha de cantor fantasiado dava menos audiência do que
não, mas
a Globo chegava a perder.
É ruimzinho, viu? É ruimzinho demais, velho. Muito ruim. Ó, rapaz, foi bem legal, né? A presença do torcedor lá no Almeidão, né? Tá bem preenchido lá o espaço, né? Eu fiquei com a vontade de ir, mas não vou mentir não, que vai ter uma preguiça da porra, velho, de ir pra lá.
Ainda bem que eu não fui também, porque esse segundo tempo eu vou estar puto da vida.
E dá estresse, né? Pra entrar.
Tinha quantos torcedores?
Como é, Atos?
Tinha quantos torcedores?
Rapaz, no olhômetro, eu acho que 300, 400 torcedores. No olhômetro.
Eu tinha visto uma foto, tava...
Segunda CUT tinha 3 mil pessoas.
É. E segunda PM?
Isso que ainda barraram gente na entrada.
80,
né?
Pessoas, dizendo aí, né? 80, 50.
Olha, foi uma presença
pessoas, boa. Segunda PM, algumas pessoas se aglomeraram.
Olha, foi uma presença muito boa. Agora, deixa eu registrar uma coisa aqui. Saiu um ônibus, né, aqui da galera. Na segunda-feira é muito complicado, né, para você fazer muita caravana. Né? Final de semana, certamente, teria uma presença muito grande de caravana, galera indo. E, porra... Teve as amigas aqui do pessoal do TimbuCast, né? Vitória, Mirlane. Elas foram no ano dos centenários. Vitória, inclusive, me mandou até um print que de 5 horas da tarde, mais 3 minutos, ela botou os pés, chegou lá na sede do Náutico. E o pessoal do ônibus disseram, não, vamos esperar. E saíram, velho. 5 e 3, porra. 3 minutos de tempo. Elas precisaram pegar o Uber, sair indo atrás do ônibus, perseguindo o ônibus, até que convenceram
a organização. Alguém filmou isso?
Velho, agora vê, a história ela fica relativamente engraçada, mas ela vai para a parte séria agora. Até que conseguiram convencer o organizador a parar o ônibus para que as meninas embarcassem. Quando elas embarcaram, segundo as meninas, ouviram o seguinte... Não vou esperar. Se tiver achando ruim, processe. E quem quiser que fique com raiva. Aí é foda, né? Isso é uma caravana de torcedor do Náutico, gente. Não precisa ficar com babaquice de maltratamento com torcedor, né? Acho que é assim, se a pessoa... Oi?
Que dia é hoje?
Segunda.
Não, a data.
19 de junho.
Sim.
É, hoje é 19 de junho, né? Se fosse o dia internacional da mulher, talvez isso não tivesse acontecido, né? Nos outros dias do ano, aí pode fazer o que quiser.
É foda, né? Meu irmão, velho, que maltratamento as meninas. Gol de quem?
3-0, viu?
3-0.
Pronto. Que maltratamento da porra, velho, de fazer um negócio desse jeito com as meninas, velho. Sério que, inclusive, tinha gente da UPN, da Fanalto, que todo mundo ficou meio abismado com a maneira que elas foram tratadas, sabe? Aí não existe, né? Olha, eu fiz uma vez uma caravana. A primeira que Isaías organizou, eu organizei com ele. Foi em 2009 pra caravana. Depois ele assumiu sozinho, porque eu não tenho condição disso, não. E, velho, é um negócio pra você ir com um clima de descontração, né? Você brincar com todo mundo, tomar uma. Agora, pô, tratar mal o pessoal, isso não existe, né, velho? Não existe.
Pegou muito moral, né? Isso.
Sobretudo com pessoas que são torcedoras, assim. A gente não pode colocar ninguém na frente do outro, mas são torcedoras um nível altíssimo de paixão pelo clube, velho. Mirlane, por exemplo, ela queria ir pra Paraíba porque ela vai viajar pra Rondônia.
Eu acho que pode colocar um pouquinho à frente. Nesse ponto de argumentação que você tá querendo dizer, pode colocar, porque a gente não conhece 50 torcedoras igual a elas. Conhece 50? Eu não conheço.
Conheço não.
Elas, mais algumas.
Então, irmão, não existe,
eu
não.
Eu acho que tem um peso diferente, sim.
Eu, quando eu vi essa história, eu disse, pô, isso não existe, né, velho? Pelo amor de Deus, uma tolerância de 3 minutos, gente. 3 minutos, se fosse 10, 15, eu compreendo que aí tem um horário, tem um pagamento para o motorista e tal. E aí, que bom que o pessoal decidiu parar. Agora, Bruno tá dizendo aqui, tratar mal é um absurdo. Quanto a sair no horário, tem que sair no horário mesmo. Eu concordo, tem que sair no horário. Mas se a pessoa te informa, olha, eu estou a 3 minutos do local, manda um print da localização e dizer, tu não pode esperar 3 minutos, aí é questão de bom senso, Bruno. Não é
uma tolerância aí.
No aeroporto dos Guararapes que o avião não pode atrasar 1 minuto, não. Pelo amor de Deus. É, Vitor Gomes mandou aqui R$10 e disse, só eu acho que isso aqui fazer acreditar nesse elenco.
Eu acho que essa questão... Agradecer aí o Vitor Gomes pelo...
Vitor entendeu tudo errado, porque ele tá dizendo que não é pra acreditar, não. Ele tá dizendo que é pra contratar.
Vitor, olha, tá errado, pô. Essa questão aí, eu acho que a questão do atraso e de ter saído não é nem o mais grave. O mais grave é o assédio moral depois que resolveu parar e deixar entrar. Eu acho que, pô, velho... Olha, não tem horário? Beleza, saiu. Pra mim ainda não tá errado. A questão de, saiu. Aí foi atrás, tal, não sei o que, convenceu, vai parar para deixar entrar, vai, parou para deixar entrar, beleza, entrou. Pronto. A partir do momento que daí isso vira um esporro, como tu tá dizendo que teve, aí para mim é que começa a ficar errado. Porque aí é, porra, constrangimento. Quantas pessoas não tinham no ônibus vendo essa situação? Aí para mim...
E a pessoa pagou, né, velho? A pessoa não tá pedindo
favor. Veja, eu sou uma pessoa que eu acho que é uma questão de vocês, 3 minutos não ofende ninguém, não. Não é um avião, não, gente. Não é um avião, não. Mas, enfim. Tá feito aqui o registro, mas vamos voltar agora. Que bom que a torcida compareceu em bom número. É um passeio legal, né? Ir lá pra Paraíba, pra João Pessoa, que é tão pertinho. Se fosse no fim de semana, certamente eu teria ido. Teria uma dificuldade menor em comparação com a minha logística.
O ruim é ir e perder o jogo. Aí é foda.
A última vez que eu fui foi na Copa Nordeste, do Júnior Tavares. Ali foi bom.
Aquela chuvinha que a gente tomou lá.
Ali foi bom.
Eu ia sofrendo um acidente grave com o Cardinal na hora do gol do Náutico. Que ele comemorou, pulou por cima de mim assim, eu saí andando pra trás, ele caiu, se lascar a cabeça na arquibancada, ia de Americanas. A sorte que tava, olha, tinha gente assim, a me segurou.
Que chuva da porra, não dava nem pra ver o campo.
Não, meu irmão, hoje o Globo Esporte mandou, mostrou, né, o último jogo, Náutico Botafogo e tal, aí mostra o pênalti de Júnior Tavares. Pela câmera não dá pra ver direito o pênalti, porra. Pela câmera aqui. Imagina, a gente tava na arquibancada do outro lado.
Olha, o Amazonas, né, assumindo a liderança...
O Amazonas não, Renato. Chame de Sassá, por favor.
Sassá Futebol Clube. O Sassá Futebol Clube tá com 18 pontos na liderança. Segundo São Bernardo, essa derrota tá ficando com 16. Terceiro, São José com 15. Quarto, Operário com 15. Quinto, o Náutico também com 15. O que tá me chamando a atenção aí, pessoal? A proximidade das equipes.
Sexto, Confiança 14, sétimo, Botafogo 14, oitavo, Ipiranga 13, nono, Figueirense 13, décimo, Volta Redonda 12, décimo primeiro, CSA 12, décimo segundo, Paysandu 12, décimo terceiro, Remo 11, décimo quarto, Brusque 11, décimo quinto, Pouso Alegre 11, décimo sexto, Floresta com 10. E aí você começa a cair um pouco mais, Manaus 9, Altos, América e Aparecidense com 6 pontos no final. Daqui, cadê o Náutico? O Náutico tá com 15 pontos, né? Você chegar até o 11º, 12º, 12 pontos, a diferença é de apenas 3 pontos para o Náutico, que é quinto colocado. E aí, nos resultados, né, as três partidas dessa segunda-feira, CSA e Aparecidense, pessoal, estava chovendo e depois o jogo ele precisou ser remarcado porque não tinha marcação das linhas do campo.
Série C demais, né? Não teve um jogo. Não teve a marcação do campo.
Um ponto que eu acho interessante essa tabela é que tem times que a torcida menosprezou muito a vitória do Náutico, né? O próprio Volta Redonda agora ganhando 3-0 do São Bernardo, a sensação do campeonato. O Náutico ganhou um segundo jogo do Marchiori, se eu não me engano, e a torcida menosprezou muito, falando que o adversário não tinha qualidade. São José, ainda com dado, o Náutico ganhou, menosprezou muito o adversário, e ele está aí com a mesma pontuação do Náutico. É aquilo que eu volto a falar sempre. Série C não tem uma discrepância enorme, não. É tudo muito nivelado. Não dá para menosprezar o adversário, não.
É outro campeonato.
É outro campeonato. Do quê?
É um campeonato com características próprias. Não está acostumado.
E tem um ponto importante aí, que o Náutico vem de dois. O Náutico começou, estava no terceiro lugar, chegou até a vice-liderança, e só perdeu duas posições depois de dois jogos fora.
Isso.
E agora faltam 10 jogos, né, para terminar o turno. O Náutico faz 6 em casa. Então, assim, o Náutico está numa situação bem favorável. Com esse em termos de competitividade que o Náutico tem, o Náutico deve classificar, mas, como a gente já vem falando desde o início, precisa reforçar para brigar pelo acesso, né? E aí, como diria o saudoso Mané Queiroz, se terminasse hoje a primeira fase, o grupo do Náutico seria Amazonas, Operário, Náutico e Ipiranga do Rio Grande do Sul.
Molezinha, viu?
E aí? O que, é que dá para esperar dessa próxima sequência, gente? Com duas partidas em casa.
Live Pix,
Renato Tavares mandou R$5 e disse: melhor assistir João Kleber de A Mulher Conta ao Marido que Engravidou do Pokémon do que assistir jogo do Timba.
Eu confesso que acho que eu mais gosto de João Kleber é a clássica do X-Bug. Que a substituiu o Mexisburgo e a do que o cara acreditava ser o Michael Jackson. Aquela dali é sensacional também.
E aí, gente, essa sequência de duas partidas.
Ô, Renato, me desculpa te interromper aqui. Eu tô lendo a matéria, deixa eu compartilhar aqui. Que acho que é importante, que é um assunto sobre a Liga Forte Futebol.
O que o Cláudio quer dizer foi o seguinte: Renato, já que tu tá falando água aí, deixa eu falar uma coisa que importa aqui. Vamos falar de dinheiro.
O presidente Confiança critica a proposta da Liga Forte Futebol, a clube da Série C, por venda a ações de grupo americano, né? E aí tem uma fala dele importante aqui, ó. A divisão ficou bem exorbitante, um valor de 35 milhões, onde 2 milhões vão para 15 clubes e 33 milhões para 5 clubes. Isso vai criar uma desproporção imensa dentro do campeonato. Esse dinheiro, aí é a parte importante, esse dinheiro ainda chegará na fase decisiva do campeonato. Ou seja, vai demorar um pouquinho ainda mais para chegar. Os presidentes vão dar as opiniões para definirmos o que vamos conversar com a Liga Forte Futebol e ver o posicionamento que podemos ter. Acho que desse jeito ficará inviável para os 15 clubes da Série C. Tem que ter igualdade para todos. O curioso é que o Confiança nem estava na Liga Forte, né? Não está na Liga Forte ainda, né?
Tem que ter igualdade para todos. O Confiança não... O Confiança jogou a Série A alguma vez na vida. Confiança, esse assunto de cota é para quem joga Série A. Eu já estou envergonhado porque faz 10 anos que eu não piso na A, mas pelo menos eu já pisei algum dia. Então, fica quieto aí, pô.
Ele disse que os clubes defendem que seriam... Cadê? Um clube receber... A ideia é que 20 milhões fossem divididos por igual e 15 milhões fossem divididos pelo ranking da CBF. Para mim, a informação principal aí é a questão do dinheiro que vai demorar um pouco para cair, né? Então...
Eu acho que não é nem só isso, Vice-Clover, mas é para trazer um pouco da realidade para a torcida entender também. A torcida está batendo nesse assunto, ao meu ver, de forma bastante utópica e romântica, quando a realidade é isso que o presidente do Confiança está falando, que o Náutico vai ganhar uma discrepância acima dos concorrentes. E é isso que pode fazer o Náutico subir. Eu acho que a gente tem que enxergar também esse ponto, que a torcida fica querendo se comparar com o Sport por uma forma histórica que hoje a gente está com a distância e tem que reconhecer isso, que enquanto a gente não reconhece, a gente não vai tentar mudar para poder fazer diferente e crescer de forma sustentável. Então a gente tem que ter um foco também nisso. Identificar que, de fato, há uma discrepância entre os clubes da Série C e que se o Náutico não agarrar essa oportunidade, é perder, de fato, a bala de ouro para subir. É nem de prata, é de ouro.
É isso.
É isso. Gente, vamos passar aqui um recado da Tec Proteção Veicular.
Para você que tem carro, né, e está com o seu seguro veicular, cuidado. Se estiver pagando muito caro, tem opção. Se não estiver acobertado, não dá esse vacilo. A Tec Proteção Veicular é uma associação que tem todo tipo de cobertura para você. Roubo, furto, fenômenos da natureza, com assistência 24 horas em todo o território nacional. A Tec também possui bloqueador e rastreador com acesso via aplicativo e sem nenhum tipo de custo adicional para você. Então, vem fazer parte dessa associação que tem o menor prazo de resolução em toda a região Nordeste. www.tecprotecalveicular.com ou então no WhatsApp 999653506. Nesse WhatsApp você pode fazer a sua cotação gratuita. Se você fechar o seu contrato, fala que foi pelo TimbuCast. Tem 30% de desconto na primeira mensalidade e mais 10% de desconto na sequência se for membro do canal. Fora que ainda tem a adesão gratuita, tá legal? Segue aí Tec Proteção Veicular, parceiros aqui do TimbuCast. Gente, lembrando que essa aqui é uma live que é um oferecimento da Bridge School. Acesse www.bridgecursos.com.br e construa o seu caminho com essa instituição que tem sede no Recife, Zona da Mata e Agreste Pernambucano com inglês de qualidade. Então, construa o seu caminho com a Bridge School, parceiros aqui do canal oficial do torcedor do Náutico. Vamos para os troféus?
E eu tô doido, eu tenho amor à minha vida.
Tá maluco. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque eu contei essa história lá da caravana agora há pouco, tá vindo gente aqui, tem uns amigos que inclusive estão vindo aqui falar, Renato, não teve isso, essa história não
aconteceu com
aquele outro. Bem, vindo o devido esclarecimento, eu como jornalista que sou, eu prezo por ouvir os dois lados, eu falarei aqui no ar também, tá?
Deixa eu ver aqui. Vamos lá, cadê? Não houve assédio moral. Estão dizendo que avisaram desde ontem que não poderia sair de 5:01, 5:02 e nem de 5:03. Teria que sair pontualmente às 5 da tarde. E que foi uma discussão normal e que não houve assédio moral. É isso que está sendo falado aqui para mim. E aí tem um detalhe aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Pronto, eu estou aqui ouvindo o que meu amigo Marcelo está passando aqui para mim, dizendo que foi falado de lei trabalhista em caravana por conta dessa questão de tolerância para atraso. Bem, gente, eu estou ouvindo aqui como o próprio Marcelo está falando, como ele pediu para vir conversar comigo e citando aqui o lado dele. Eu só tenho uma opinião aqui, que eu até disse para ele aqui, eu tenho uma amizade com o Marcelo já de muito tempo, que eu acho que faltou só um pouquinho de bom senso em relação a isso. Bem, eu espero que se resolva da melhor forma, porque eu acho que caravana é um local de confraternização, de todo mundo junto com um propósito. Vamos para os troféus? Troféu Cookie? E aí, Clauber?
Já é o Cruel. A promessa é uma rosa para Renan, mas já é o Cruel.
Nelson?
A minha é de Jael também, não tem como fugir dele, não.
E aí, Atos?
O centroavante nunca morre, Jael.
O Cruel. Atos, no Maria, lembrou aqui, Mangabeira. Siqueira, não, menção para Renan e para Mangabeira também, viu? Mangabeira, boa partida de Mangabeira.
Eu acho Olha, eu poderia inclusive, deixar uma menção para Wagner se ele não tivesse aquela falha. Ele falou duas vezes para fazer gol, né?
Fala baixo aqui. Fala baixo, Renato. Pelo amor de Deus, quer dar menção para Wagner aonde, pô?
Não, e pô. Ele papel em campo.
Veja, ele tava fazendo, mas escuta, porra, ele tava fazendo um bom jogo, velho, conseguindo ter segurança na meta.
Mas, meu amigo,
faz um erro daquele,
o que adianta você ir lá pra debaixo da vaca e você ordeia, enche seu balde lá e
derruba o balde.
Você, Você tropeça no balde, pô. Não tem nada, porra.
Foi feia, foi ele mesmo.
Troféu deu ruim, gente.
Wagner,
eu daria a menção rosa também para o Odivan. Acho que ficou muito nítido.
O Odivan é muito ruim.
Que Danilo Cardoso não é para ser escanteado, como a torcida estava querendo fazer após a expulsão. Ele deu uma sustentação positiva na defesa e o Odivan deixou claro que ele dá um risco no sistema defensivo. Mas a falha de Wagner mudou o resultado do jogo, né? Não tem como fugir do nome dele.
Deixa eu fazer um comentário aqui. Veja, Restor Sati não quer mais jogar futebol. Ele não quer mais jogar futebol. Ele tem que parar. Porque o que ele fez hoje, a forma que ele entra em campo, é absurda, pô. Ele tem que parar. Ele se aposenta. Ele não quer, velho. Ele não quer. Ele claramente hoje cagou pro jogo. Não tá nem aí pra nada. Hoje ele me irritou. Assim, não é o pior de campo. Por exemplo, Vilheiro, eu vou até fazer uma menção para Vilheiro também, que desde que eu comecei a falar que eu renovaria com o Vilheiro, ele tá ladeira abaixo, então agora eu vou criticar ele bem muito para ver se me recupera. Eu chamava o Vilheiro de um burro útil, agora ele tá sendo burro e inútil, então tá atrapalhando demais, mas já tiro minha renovação.
O jogo de Vilheiro foi horrível mesmo.
Não, os jogos, os últimos, sei lá, 10 jogos são horríveis dele, mas vou tirar os elogios que eu fiz a ele. Mas no final, apesar de todas essas críticas, eu ainda volto
em paz. Odivan, Vigueiro. Né? Oi?
Você tem que tá falando câmera. Normal.
Não, é porque eu ontem, eu tava falando da zureia do nosso zagueiro. Renata,
não, tá desligando. Não, pare.
Nada chama de burro, tipo... Não, liberado, tá tudo certo. Porra, velho, só porque eu falei que o cara tinha o zureia um pouco maior... Criaram o escarcel, o ato vai ser cancelado.
Perdão, gente, vou procurar outras palavras agora. Falta de inteligência.
Fica melhor.
Porque, bicho, é impressionante. Assim. Não, porque no início eu não falava que ele era um cara... falta de inteligência útil. Agora nem isso ele tá sendo mais.
Olha, então o troféu do ruim fica para... Foi para quem, gente? No meio da votação, que eu acabei me confundindo aqui. É, Wagner. Deu ruim para o menino Wagner.
Tava conseguindo fazer tudo certinho. Deu uma cagada daquela.
Eu queria fazer uma pergunta a Nelson.
Detona.
Posso? É uma pergunta polêmica. Posso?
Isso é para lascar, Nelson. Aí, no ato começa assim. Eu tenho uma pergunta para fazer.
Eu queria saber de quem Matheus Cocão é caseiro agora lá no Vasco. Ele tá tomando conta da casa de quem lá no Vasco
agora? É isso, rapaz. Tá bem. Tomara que a 777 compre logo nosso Cocão. Inclusive, o Antônio Gabriel postou aqui o valor do empréstimo tá para entrar nesse mês. Espero que vá pro futebol, né?
Você vai querer levar pra recuperação judicial.
Meu irmão, essa do caseiro tá nos anais do TimbuCast. Foi um dos melhores momentos do TimbuCast. Eu recebi uma informação.
A foda é que a turma fica. Eu vi já vi no Twitter. Turma, segundo o Atos, ele era caseiro de Vitor Ferraz. A turma jogou
para o Atos.
Toma, Atos.
Eu recebi a informação. Parece que ele é caseiro.
Não, não foi informação, não. Não foi informação, não.
Ó. Aquilo foi bom demais. E no outro dia, eu vou contar. No outro dia, Nelson, eu acho que eu exagerei ali. Não devia ter falado aqui, não. Foi maravilhoso, Nelson. Né? Foi maravilhoso, pô. Pelo amor de Deus. É como você querer que a Mona Lisa não tenha sido feita, pô. Aquilo ali é uma Mona Lisa, pô. Pelo amor de Deus.
Olha, antes da gente finalizar, mais uma vez, eu vou aqui ouvir o outro lado da história dentro dessa mini treta.
O terceiro lado é o primeiro lado.
Não, é o segundo lado. É o segundo lado que está reforçando aqui a tese.
O que
eu vou falar aqui?
Esse caso vai ser você decide. Aí a gente joga no chat
para ver quem tem razão. Para ouvir também o torcedor e os lados da história. Cadê? Deixa eu ver aqui. Dizendo que ainda fizeram o favor de parar no posto, já que tinha ultrapassado o horário do embarque do ônibus. E que muitas pessoas estavam na caravana gritando, reclamando que tinha idoso, que tinha criança, e que aí as meninas entraram alterando com geral. E que não havia desculpa por ter atrasado, porque todo mundo também estava trabalhando, as pessoas chegaram lá e chegaram pontualmente até o momento em que o ônibus saiu. E reforçando também de que não houve assédio moral. Saía a versão do pessoal. Ficou agora uma coisa pela outra.
Mas peraí, pô. Eu não queria. O meu advogado tá falando. Não fala nada. Não fala. É porque, pessoal, eu não sei por que tá essa insistência em dizer que não teve assédio moral. tá contando um contexto de constrangimento, pô. Então, isso aí vai depender da pessoa, como a pessoa se sentiu. E outra, por que criança... É, tu falasse um texto aí que as crianças estavam o quê?
Não, tinha idoso reclamando, criança também, por conta do tempo criança, da viagem.
Criança vai reclamar de uma aventura dessa. Meu irmão, eu tô... Meu irmão, se eu tenho 10 anos de idade e eu tô dentro de um ônibus com um outro torcedor do Náutico, vamos lá, olé, de repente vem um carro nos perseguindo, velho. Encosta, meu irmão, isso é um momento mais emocionante da minha vida, pô. Um boy que fica jogando Free Fire, meu irmão, cara, nunca teve uma emoção real na vida. Isso é uma perseguição no meio da BR, pô. Como é que uma criança dessa vai reclamar? Pelo amor de Deus, pô, essa história tá com muita fanfique.
Olha, vamos embora. Vamos embora.
Bora, e Renato não deveria ter trazido esse assunto pra cá, porque a gente fica tentando dar a opinião da gente, e o negócio é duas versões, e depois
você
fica.
A gente vai apanhar dos dois lados no final.
É, todo mundo fica com raiva da gente. A gente tá errado. Olha, só pra ressaltar, o culpado é Renato. Eu sou.
Quem tá no fogo cruzado sou eu agora, pô, porque eu trouxe um lado, trouxe o outro, eu conheci de todo lado.
Me colocar num assunto e me obrigar a dar opinião. Eu não queria dar opinião de nada.
Tchau, Cláudio. Até a próxima.
Aí tu tá com agora, hein, Renato? Semana que vem só, hein?
Ai, troféu deu ruim. Peça as crianças chatas desse... Meu, que criança morgada da porra, velho. Reclamar dessa situação, pelo amor de Deus.
Troféu curto pro motorista do Uber que deu uma trancada no ônibus e... Fez a turma chegar até.
Muito emocionante, velho. Meu sonho era estar dentro desse ônibus, velho. Que emoção, pô. Pense
no emoção. Tudo isso, cara, de 3 minutos, porra. Em 4 minutos, imagina, o Brasil perdeu a Copa. 3 minutos, a turma ia perder uma viagem pra João Pessoa, velho.
Imagina eu dentro desse ônibus depois de 3 cervejas. Porque, obviamente, alguém ali tava bebendo. Meu irmão, eu acho que... Vocês estão indo pra um jogo ou estão indo pra uma missa? Porque, cara, tá sendo um careta. Ao ponto de... Não, tá reclamando da situação.
Ah, 3 cervejas, 1 litro de alcatrão e 4 cigarros, meu amigo. Piadas e aloprado esse negócio aí.
Tudo é festa, pô. Pelo amor de Deus, pô.
Deu até saudade de fazer uma caravana. Será que o pessoal do TimbuCast instiga uma caravana, hein? Imagina, chegar lá.
Não me chama pra organizar uma caravana. Ó,
faz final da Série C, fazer um busão do TimbuCast pra João Pessoa. Vamos supor que pegue o Botafogo no quadrangular, velho. Meu amigo. Ia ser um rolo doido, viu? Tchau, tchau, Nelson. Até a próxima.
Tchau, tchau, Renato. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Tchau, tchau, Atos.
Tchau. Agradecer a Nelson aí por ter chegado grande aí. Nelson. Essa grande participação. Sempre muito bem. Ele fica rindo, mas eu falo sério. Nelson é o melhor participante que já participou desse TimbuCast e ele é sempre convidado, porque dificilmente alguém vai conseguir chegar no nível dele. Mas eu vejo que a turma no chat aí tem um chatinho que chega assim e fica falando. Vocês não sabem o que é bom. A gente sabe, a gente é curadoria de conteúdo.
Já diminuiu.
Se a gente coloca Nelson aqui, a gente sabe que o melhor para você é Nelson aqui dando a opinião dele.
Assim embaixo.
Um abraço, gente. Instagram, @TimbuCast, Twitter, @TimbuCast_CNC, facebook.com/TimbuCast, são as nossas redes sociais. O Valeu também está disponível para você deixar a sua colaboração. Então é isso, galera. Até a próxima. Quando é que a gente vai ter live, hein, bicho? Porque jogo agora só na outra quinta, né?
Por mim, a gente só vai ter segunda-feira.
Mas terça tem um
pré. São João, né, Cláudio? São João, né?
Quinta a gente vê se faz um resumão. E aí depois a gente volta só na terça.
Vamos ver se cai uma bomba no Náutico, sei lá, alguma coisa aí.
Uma contratação.
Não, vamos fazer o seguinte, vamos ser claros. Se juntar assunto, pauta, como a gente chama, a gente faz, naturalmente. A gente pode fazer até quarta. Juntou
amanhã. Assunto,
até quarta, a gente faz.
3 contratações amanhã a gente tem, mas...
É, a gente faz.
Um abraço, gente. Final da live. Tchau.
Quer dançar? Quer dançar? O Timbu vai te ensinar.